Salve, salve, amadas irmãs, alegrias! Aqui quem fala é Raoni Duarte, seu irmão de luz. Hoje é terça-feira, dia 21 de janeiro de 2020, e vamos dar início a mais um podcast Luz do Dia. Hoje eu queria começar com uns recadinhos. Para quem acompanha o Despertando, deve ter percebido já que agora não sou só mais eu que gero conteúdo. Vocês estão percebendo que agora tem a irmã Ana e o irmão Osiris, que também estão postando conteúdos. Eu queria aqui partilhar com vocês a minha alegria, minha felicidade e a minha gratidão por esse momento. Quando eu comecei o Despertando lá em 2015, quando eu fui tomando consciência do tamanho do projeto, a primeira coisa que eu pensei, né, foi, nossa, como que eu vou conseguir fazer tudo isso? É muito grande, né, para uma pessoa só. E foi quando me foi informado que era para eu ficar tranquilo, que o Despertando era um sonho coletivo e que no momento certo iam chegar as pessoas para poder me ajudar. E felizmente esse momento chegou, né? A Ana e o Osiris chegaram em agosto do ano passado, então faz 5 meses aí que eles chegaram, parece uma eternidade na verdade. Reencontro de almas, né? Então é muita alegria quando isso acontece. A gente tem recordações de vidas, muitas vidas passadas que nós passamos juntos, nos preparando para esse momento, né, para essa atual encarnação, onde a gente viria cumprir o nosso propósito através do Despertando, né, que é criar essa comunidade, criar esse portal para que a gente possa adentrar na quinta dimensão da consciência, né, na nova era. Então é um momento de muita felicidade e o Despertando ganha muito com isso, que são mais consciências agora que estão trazendo informação para vocês, né? Então sintam-se aí amados ainda mais agora com esse novo time do Despertando. Então, uma das coisas que nos liga, né, que a gente está até escrevendo, né, definindo, despertando, e um dos pilares que a gente chama assim, né, que é uma das nossas bases, são as medicinas da floresta, né, as medicinas sagradas. E aí, no caso mais específico, a gente trabalha com a Santa Maria, que é o nome que a gente dá para a cannabis, com a mãe ayahuasca, com o rapé e com a sananga. Né, são esses as medicinas que a gente mais trabalha. E dentre essas medicinas, né, eu particularmente tenho uma conexão, um carinho, um respeito muito grande com a Santa Maria. Vou até fazer uma live para falar um pouco mais sobre isso para vocês. É até uma missão que eu tenho de levantar essa bandeira, né, que tem muito preconceito, tem muito não entendimento. E aonde houver preconceito ou aonde houver não entendimento, haverá o Despertando ali para poder trazer clareza. Então, em breve, a gente vai marcar esse encontro. Aí, eu sempre sonhei, né? Eu brinco que eu não vim Raoni à toa. Para quem não sabe, Raoni é um nome indígena. Então, nessa comunidade, quando eu recebi, me veio, né, que a gente vai ter muitas ferramentas para poder se autoconhecer. E o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, né, são as medicinas da floresta. Então, eu sabia que chegariam pessoas para ajudar também nessa frente. E não coincidentemente, a Ana e o Osiris são também das medicinas da floresta, né? No caso, a Ana já divulgou, quem não está acompanhando ainda, eu fico convite para conhecer o trabalho dela, né, que é com a Igreja Luz da Vida. Eu sei que a palavra igreja traz um significado que exatamente nós estamos aqui para ressignificar, né, tirar toda a parte de dogmas e ficar só a parte de você se reencontrar com você mesmo, né, de você se religar espiritualmente. Então, trabalha através de rituais, onde ela facilita, ela é uma estudiosa das medicinas, né? Eu sou suspeito a dizer, é claro, né, que aqui é uma grande irmã, mas admiro e tenho um respeito muito grande pelo trabalho dela com as medicinas. E é o formato que a gente está fazendo, então, ela está facilitando esses rituais todos os sábados, né, no espaço que ainda não a gente não comprou a terra ainda, onde está sendo feita esses trabalhos, mas está nos nossos planos, né? Inclusive, a gente recebeu a notícia que a dona colocou à venda agora, nos deu até um preço. Depois a gente fala até um pouco mais sobre isso, sobre o espaço que a gente está materializando. Mas já está acontecendo, então, todos os sábados, meia-noite, né? Esses rituais. Então, a gente pede para chegar às 10, né, no site, para quem quiser mais informações. Entra lá que tem, explicando certinho como é que é o ritual. Cada sábado tem um tema, né? É uma egrégora que se apresenta, é uma situação nova ali que a gente trabalha. Então a Ana vai sentindo com a nossa egrégora, né, com a egrégora do despertando, com a egrégora que acompanha ela mais específico nesse trabalho, e vai direcionando esses temas, né? Então todo sábado tá acontecendo esses rituais. Assim, muitas pessoas perguntam, né, como se autoconhecer, como conseguir enxergar suas crenças limitantes, e eu nunca, como eu trabalho também como um carro-chefe, né, um dos pilares nosso é a mecânica quântica, então eu sempre brinco que eu estou preso nas infinitas possibilidades. Mas como existem muitos caminhos, né, e aí a gente só pode falar do caminho que a gente fez, então a gente faz sempre o convite do caminho das medicinas da floresta, né, ainda mais nesse momento da transição, aonde o tempo urge, né, então existe uma necessidade muito grande da gente fazer esse trabalho de autoconhecimento. Se a gente tiver uma ajuda de uma ferramenta que foi feita para isso, né, que foi carinhosamente construída, pensada pelos nossos irmãos mais velhos, né, não sei a crença de cada um, mas eu acredito que por trás de toda planta, né, cada espécie, cada tipo de planta e de animais também existe um conjunto de consciências, né, de seres, assim como a gente, que pensa e sente, mas que estão numas dimensões mais elevadas da consciência, né, onde os desafios deles, os trabalhos deles é pensar, né, e desenvolver plantas, por exemplo, que vão ser colocadas, né, instaladas em planetas onde precisa daquela energia, né, para poder fazer, por exemplo, aqui na Terra, o processo de transição. Então a gente tem um contato bem grande, né, com a egrégora que está por trás dessas medicinas, né, então a gente trabalha com muita honra, ancorando, né, essa energia, trazendo para a matéria ferramentas, né, que já são milenares, na verdade, e que nos ajudam nesse processo de nos observar, né, de sair um pouco do mental e trazer para o sentimento, né, a Ayahuasca principalmente tem essa característica de nos levar a outra dimensão da consciência. E por isso muitas pessoas assustam, né? Porque não estão acostumadas, não é uma coisa normal a gente ter acesso a uma outra dimensão. Não deveria ser assim. Deveria ser natural. Se desde pequenininho todo mundo fosse educado dentro da mecânica quântica, como física, né? Seria muito natural mesmo que a gente tivesse a clareza, a compreensão e a intimidade com outras dimensões. Mas como a gente foi afastado dessa realidade, a gente acha que só existe a matéria. Muitas vezes, quando a pessoa consagra o chá, que ela acessa uma outra dimensão, ela acaba assustando, né? Simplesmente por ter desconhecimento, né? Por ignorância, no sentido de ignorar mesmo, no bom sentido. Então é por isso que a gente até pede para chegar mais cedo, chegar às 22 horas, para a gente poder fazer um bate-papo, né? Trocar uma ideia. A Ana passa umas informações. Na maioria dos rituais eu tô também, então eu falo um pouquinho também ali sobre mecânica quântica, um pouco sobre dimensões, para as pessoas se sentirem mais confortável. O trabalho assim, volto, né? Sou suspeito a dizer, mas é muito bem protegido, né? Muito bem ancorado, porque toda a egrégora do despertando está ali e a Ana trabalha muito bem nessa frente, né? Porque a gente tem um trabalho de estar próximo a seres que precisam de ajuda e de muita ajuda, né? A gente brinca, né? Quem vai cuidar do mal, né? Quem vai cuidar daqueles que todo mundo rejeitam, todo mundo desejam, né? Em última instância, o mal para ele também, por ele tá perdido, né? Então a gente tá aqui para isso, é a nossa missão. Então é um trabalho muito lindo, né? De resgate de almas mesmo, é óbvio que sempre respeitando o livre-arbítrio, mas sempre dando as chances, né? Eu falo que Deus é muito misericordioso. E nesse momento de transição, aí tá dando a oportunidade de muitas pessoas terem acesso à informação, poderem se curar, né? Então a gente tá ali para trabalhar, então esse trabalho é multidimensional, né? Tem muita, assim como tem muitas pessoas que estão se beneficiando aqui na terceira dimensão, a cada ritual tem um número muito grande de irmãos também nas outras dimensões que estão ali precisando de cura, que são ajudados também. Então, fica o convite, né? Quem tem já uma experiência com as medicinas da floresta sabe o que eu estou falando. Quem ainda não conhece, né, e se sentiu chamado, estamos trabalhando aqui, né, já está ancorando esse trabalho para exatamente ter um local preparado para que você possa ter a melhor experiência. É óbvio que depende da pessoa, né? Se você é outra coisa também que eu observo bastante, né, em relação à ayahuasca, muitas pessoas têm uma experiência, vamos dizer, negativa e acaba não querendo, né, ter uma segunda experiência. E na verdade, a experiência negativa nada mais é que ela vendo as próprias sombras, né? Que é isso que a mãe ayahuasca faz. Amorosamente ela vem e nos traz o que a gente precisa ver, né? Mas as pessoas, a maioria delas, né, elas não querem ver, né? Elas não querem olhar para si, porque é doloroso, em primeira instância, olhar para aquilo que você se tornou no momento que você saiu do seu centro, né? Que você esqueceu quem você realmente é e acabou acreditando ser alguém que acaba tendo crenças que te levam ao sofrimento. Então, te leva a ter sombras. Então, ela mostra, né? E aí a pessoa não está acostumada e acaba assustando. Então, volto, né? É óbvio que tudo depende de você. O que a gente pode garantir é que o local, energeticamente, é totalmente preparado, né? Totalmente protegido, porque você possa ter a melhor experiência, né? Então, assim, da nossa parte, está tudo, sendo tudo bem feitinho, né? A gente faz com muito amor, porque a gente é a nossa missão, né? A gente, compartilhando com vocês também, somos em quatro aqui que estamos ancorando o trabalho Despertando na Matéria, aqui em São Tomé, e as quatro pessoas trabalham full time, né? Ninguém divide, ninguém tem vamos dizer, um trabalho clássico, e depois das 8 horas por dia vem e trabalha para o Despertando. Aqui são quatro pessoas, né, que estão 100% do tempo dedicadas para o projeto. Então, isso quer dizer que a gente estuda bastante mesmo, né, faz uma dedicação muito grande. Então, cada trabalho nosso, né, cada detalhe do nosso trabalho, a gente pensa com muito amor, porque a gente faz com amor, né, faz com o coração, a gente está cumprindo a nossa missão. Então, fica o convite aqui, todo sábado, né, à meia-noite. Para mais informações, entre no nosso site, tem ali explicando mais, tem a apresentação da Ana, falando um pouco mais sobre o ritual, falando sobre a Ayahuasca, né, fica convite para quem sente, né, quem quer saber um pouco mais sobre as medicinas da floresta. A gente vai falar mais sobre esse tema também, em breve vamos fazer uma live para tirar as dúvidas, né, óbvio, dentro do nosso estado de consciência, que a gente pode responder, das experiências que a gente tem dentro do assunto, mas a gente vai amorosamente aí receber todas as questões, as dúvidas, e vamos conversar um pouco mais sobre isso, que precisa de clareza essa frente, né? Aqueles que conhecem, fica o convite também para consagrar junto com a gente aí, ouvir a espiritualidade, né? Se enxergar um pouco mais, que é tempo de se curar, né, meus irmãos? Não dá mais para perder tempo, não. O tempo urge e não tem outro jeito de ser feliz a não ser você se recordar quem você realmente é. Ok? Então, esse é o nosso primeiro recado aí. Fica o convite para conhecer o trabalho da irmã Ana e a minha gratidão aqui por ela ter lembrado, né, da nossa missão e estar junto aqui conosco no Despertando. Tem também o trabalho do nosso irmãozinho Osíris, que é outra alma irmã também, que muita gratidão por eu ter reencontrado. O Osíris, ele é astrólogo, né, tarólogo, a Ana também é taróloga, também trabalha com astrologia. E uma das missões, né, a principal, vamos dizer, missão do Osíris, é trabalhar com propósito, né? Então, a missão dele é ajudar você a encontrar a sua missão. Confesso que nessa parte também a gente divide, né? Acho que todo mundo, na verdade, trabalha aqui no Despertando, tem essa missão de ajudar as pessoas a encontrar o seu próprio propósito, né? O que veio fazer aqui. Mas o Osíris tem técnicas, né? Volto, ele se dedica também 100% do tempo dele em se estudar, em se entender, para poder ajudar as pessoas a se entenderem. E dentro desse trabalho, ele tem um trabalho muito lindo de orientação vocacional, que ele abriu agora também, né, para você se inscrever, para poder participar desse trabalho. A princípio, serão 3 pessoas, né, por ordem de chegada, né? Então, como é que faz para participar? Você manda um e-mail para osiris@despertando, colocando as seguintes informações que ele vai precisar: o seu nome completo, a data, o horário e o local do seu nascimento e o número do WhatsApp para você poder entrar em contato com ele, para vocês poderem combinar certinho, né? E também respondendo a uma pergunta que é: por que você precisa de uma orientação vocacional? Então, você manda esses dados para ele aí no osiris@despertando.com.br. As 3 primeiras pessoas que chegar, né, que se inscreverem, vai ele agendar durante a semana, a partir da semana que vem, né? Até a seleção vai correr aos domingos, né? Então, começa agora no dia 26, nesse próximo domingo. Então, quem se interessar, né, aqui vai ter um bate-papo, né? Ele tem um dom, né, de, ao ouvir, ir se conectando e entendendo, né, ali o perfil da pessoa, né? Ele é um bom conselheiro também, né? Ele tem essa habilidade. Quem está conhecendo o trabalho do Osíris vê como é gostoso ouvir ele falar, né? Eu falo isso, né? Volto, eu sou suspeito para falar do trabalho dos meus irmãos, mas eu sou muito grato, né? Porque eu usufruo muito dos trabalhos deles, né? Que a gente tem esse propósito, né? A gente enxerga que a nova era é exatamente isso. A gente doar, né, os nossos dons e talentos um para os outros, e por isso que eu acredito que a moeda de troca no futuro vai ser a gratidão, né? Porque nada mais é gostoso que você poder servir ao outro com seus dons e talentos, ao mesmo tempo que você é servido pelo outro com os dons e talentos deles, né? Então, a gente tem uma troca muito linda aqui. Então, volto, eu sou suspeito a dizer, mas eu sou fã, né? Sou muito grato por poder estar com esses irmãos. Então, ele também tem um grande conhecimento de planejamento estratégico, então vai te ajudar, né, a mapear, quem é você, né, mais próximo, usando a astrologia, é óbvio, né, que te traz um norte muito firme para você entender ali o seu propósito, e ele faz uma leitura do seu mapa muito linda também. Eu já usufruo disso constantemente, né? Então, a partir desse norte, consegue ter essa orientação, uma coisa mais estratégica mesmo, para você se programar, e fecha, né, ou abre, não sei nem como eu vou dizer isso, com o tarô, que é outra ferramenta que a gente utiliza a todo momento, né? Isso é uma coisa que eu sou muito grato também, que o Despertando tem essa missão de ter todo tipo de ferramenta possível que nos ajuda no caminho do despertar, né? Então, chegou a astrologia através da Eduzides, chegou o tarô através deles também, então a gente usa e usa num bom sentido, assim, a todo momento, né? Para todas as decisões, a gente sempre ouve os nossos corações e confirma com a espiritualidade, né? Ouve o que a espiritualidade tem para nos dizer. E o tarô é uma das formas da espiritualidade conversar com a gente, né? É uma forma na matéria, né? Eles sempre montam N estratégias para poder passar informação para a gente, e o tarô é uma dessas ferramentas, né? Então, com essa orientação, né, pegando o seu mapa, entendendo, te ouvindo, né, para entender que o quanto você se reconhece no seu mapa, quando você está alinhado, montando um planejamento estratégico da situação e tendo a orientação do tarô, nossa, assim, o salto de consciência que você pode dar em direção ao seu propósito é muito grande, né? Então, esse trabalho é muito lindo, né? Volto aqui, fico com o convite para quem sentir, né, de ter esse momento. Eu acho que no futuro a gente brinca, mas não é brincadeira, na verdade é verdade. Na nova era, eu acho que a criança vai nascer, a primeira coisa, né, já vai captar os dados dela e já vai entregar para a família, para os pais, no caso ali, né, já o mapa dela, né, para começar. É o mínimo, né? Isso é para você ter um norte da sua personalidade, né, da sua missão, né? Assim, é o mínimo. Então, a gente quer instalar isso na nossa comunidade, com certeza faremos isso, né? As crianças que nascerem, a gente já vai ter todo esse material. Tem ferramentas que a gente já usa até quando a criança nem nasceu ainda, na barriga da mãe, né? Você já pode ali já fazer uma leitura de aura, por exemplo, né? Tem outras ferramentas que você já pode ir utilizando para entender, né, que é uma forma nova também de olhar para isso, né, de como chega uma pessoa no mundo, uma nova alma aqui encarna na Terra, que eu brinco também, né, que não é só para brincar de boneca na vida real, né, ter filho. Tem uma missão muito grande, né, tem um porquê daquele ser ter nos escolhido. Então, ter o conhecimento do mapa, né, saber é muito importante. Então, essas são as ferramentas, né, que agora o Despertando está disponibilizando aí para o mundo, né. É óbvio que tem um limite de pessoas que podem ser atendidas, né, tanto nos rituais, quanto esse trabalho de orientação vocacional do Osíris, né? No caso, ele determinou 3 pessoas por semana. Então, fica o convite aí, não perde o tempo. Quem sentir, manda lá um e-mail então para osiris@despertando.com.br, colocando as informações do seu nome completo, data, horário e local de nascimento e o número do WhatsApp. E respondendo a pergunta: por que você precisa de uma orientação vocacional? Belezinha? Manda lá para ele. Ele vai responder, acho que a partir de segunda-feira. E aí, quem for os 3 primeiros que se inscreverem vão receber o atendimento. Quem não ficar nessa vez vai ficar para a próxima semana. Desfrutem, aproveitem, porque eu aproveito. É isso aí, meus irmãos. Então, esses foram os recadinhos. Agora a gente pode entrar no Despertar do Dia, que foi ao ar aqui nessa terça-feira. E ele diz assim: toda cura de um trauma envolve uma mudança naquilo que chamamos de passado. E não que a experiência deixe de existir, mas a forma como você enxerga passa por uma transformação, ou seja, você ressignifica o sentimento relacionado à experiência. E somente quando o passado estiver em seu devido lugar, somente quando você for capaz de expressar gratidão por cada experiência vivenciada, é que estará preparado para viver no agora, viver no presente. Isso aqui é bastante importante entender, né, a questão do todo. Porque é simplesmente impossível a gente apagar o nosso passado, né? Você pode tentar ignorar ele, e você pode até conseguir ignorar, mas ele vai continuar atuando você de forma inconsciente, né? Não tem como você se ver livre das experiências que você já viveu. Por quê? tudo que a gente pensa e tudo que a gente sente, né, ou seja, tudo aquilo que a gente experiencia, nessa e em todas as nossas encarnações, ficam registradas naquilo que a gente chama de registros akáshicos. Né? Então, a informação não se perde. Tudo que você já vivenciou está gravado. Então, essa ideia, né, a própria ideia de apagar o passado, eliminar, é uma ideia de separação. Né? É como se fosse possível algo ir para um lugar diferente do todo, um não lugar. Sendo que isso, em última instância, não existe. Porque existe uma única consciência. Ou seja, aquilo que você emanar nessa consciência vai ficar registrado nela. Então, essa ideia, né, que eu falo isso para todo mundo ter em mente, né, ter a consciência de como a realidade funciona em última instância, né, porque não existe como você ignorar aquilo que você já viveu. Então, não é esse o caminho, pelo menos na minha visão, não é no caminho de negar, até porque tudo que a gente nega acaba virando inconsciente e vai agir, né, na nossa realidade, porque a gente, por mais que a gente não olhe para aquilo, aquilo está tendo influência no nosso dia a dia. Eu falo, por exemplo, um exemplo que eu dou do passado, que aí eu questiono o que é passado. Teve um caso de um amigo meu que terminou com uma namorada, né, se tornou uma ex-namorada, e aí ele tinha um caminho pro trabalho que ele acabava vendo ela quase todos os dias. Então, a partir do momento que eles terminaram, ele começou a mudar o caminho para não ter mais a probabilidade, né, a possibilidade de ver a pessoa, ver a ex-namorada dele. Então, assim, o fato é que o namoro terminou, então o namoro está no passado. Porém, essa experiência do namoro trouxe consequências, né, que faz com que ele mude o agora dele. Né? Ele está mudando a rotina dele, o roteiro dele, simplesmente para não ver a pessoa. Então, algo que foi no passado está alterando o presente. Então, eu questiono o quanto isso é passado. Né? O quanto isso... a gente pode dizer que já foi, né? Que é algo que passou no sentido de não ter mais influência. Não, não é verdade isso, né? Porque ele continua ainda preso, né? Não mais no relacionamento, mas numa consequência do relacionamento. Então, enquanto não tiver cura, né? Enquanto não for problema cruzar com a pessoa, né? Ainda existe uma conta aberta com o passado que precisa ser analisado, né? Precisa ser olhado com carinho. Então, por isso que eu falo que não tem como você apagar e sim ressignificar. Né? Então, aí, partilhando uma experiência minha, que acho que ressoa com muitas pessoas que estão encarnadas no arquétipo, né, no corpo masculino, que é aquela crença, né, que eu me implantaram nessa vida e em muitas outras vidas que eu vim como homem, de que homem que é homem não chora. Né? Então, isso é reforçado pela Matrix, né? Isso não só pelos homens, né? Muitas mulheres também reforçam essa crença limitante, e acaba isso tornando-se uma verdade coletiva, né? Por mais que não ressoe com a verdade universal. Então, eu tive, né? Fui reforçado por essa crença, é óbvio que em última instância é autorresponsabilidade, né? Quando a gente fala que foi programado, em última instância a gente se deixou programar. É óbvio que é tudo muito bem feito aqui na terceira dimensão, né? Eu falo que em última instância a gente tem que tirar o chapéu para os nossos irmãos negativos, porque a Matrix é realmente muito bem feita. Né? Então, as crenças limitantes que nos foram colocadas, como um coletivo inteiro aceitou, então acaba parecendo que é normal. Então, as pessoas não questionam. Então, no momento que você, no meu caso, recebi essa crença limitante, a forma como eu fiz para me proteger, né? Então, se homem que é homem não chora, então, se eu não posso chorar, eu comecei a usar a energia da raiva. Né? Então, todo momento que pudesse surgir ali algum sentimento que pudesse se transformar num choro, eu já trazia para a raiva para poder não chegar no choro. E isso é um trauma, né? Simplesmente porque eu estou bloqueando a minha energia feminina, o meu yin, né? Os meus sentimentos. Então, eu não deixo meus sentimentos aflorar, eu não deixo o choro acontecer e, consequentemente, eu não consigo olhar para isso. Né? Eu não consigo entender qual é o sentimento, né? A raiz do sentimento, o porquê ele está se transformando em choro, e não que o choro seja algo errado. Mas se eu não me permito viver o sentimento, não tem como eu me tornar consciente dele. Né? Eu poder observar ele, simplesmente porque eu bloqueio. Então, isso é um trauma. Né? E é um trauma que você nega seu feminino, e isso tem N consequências. Se a hora que vem o feminino você coloca raiva, e isso depois eu vi os desdobramentos disso na relação com a minha mãe, né, na relação com as minhas namoradas, né, todo o feminino que chegava perto de mim, eu via que em algum momento, quando a energia feminina vinha, eu bloqueava com a raiva. Exatamente porque vem pro lado do sentimento, da emoção. Então, isso é um trauma de massa, né? Porque acho que são poucos homens, infelizmente, né? Vamos dizer assim, porque é pouco é explorado do mundo masculino ou mundo feminino. Simplesmente porque para você reforçar a sua identidade de homem no mundo, né? Você tem que bloquear a sua energia feminina. Né? Então, tem essa crença ainda coletiva instalada que a gente tá aqui trabalhando para fazer a cura. E como é que faz a cura? Então, eu volto lá no cenário, né, onde meu pai foi lá no momento que eu estava chorando e falou para mim que homem não chora. Então, naquele momento, eu acreditei naquilo, né, era meu pai falando, a gente acaba acreditando em muito do que os nossos pais falam, né, em última instância fazia sentido para mim, porque a sociedade inteira eu via todo mundo falando isso, repetindo isso, ou se comportando dessa forma. Então, fazia sentido, então eu acolhi aquilo. Então, aquilo se tornou uma verdade para mim. Então, eu volto naquele momento, né, e falo, não, esse sentimento que eu senti não faz mais sentido para mim, né, porque não tem problema nenhum um homem chorar, né, o ser chorar, expressar a sua energia feminina, né, olhar para os seus sentimentos, deixar transbordar os seus sentimentos, isso não tem problema nenhum, é natural. Então, eu não concordo com aquilo. Então, eu vou lá e ressignifico, né, isso inclui eu perdoar o meu pai, porque ele também foi programado por meus avós, né, que foram programados pelos meus bisavós, e assim é, né, durante muitos e muitos, a nossa ancestralidade, né, durante muito e muito tempo, muitas e muitas vidas, a gente vem sendo programado, porque é pelo menos 25 mil anos aí de quarentena que a gente fala, que a gente tá sob o domínio praticamente total das trevas. Então, dentro do domínio das trevas, existem essas programações para que o feminino não possa vir à tona. Então, esse é um exemplo, né, de um trauma que aí eu partilho, porque eu sinto que é um trauma coletivo, né, que todo homem e mulher também, né, não importa, porque é reforçado pelas mulheres também, muita mulher tem isso de cobrar do homem essa postura de uma firmeza que é confundida, né, a firmeza, né, a força da energia masculina, ela é no sentido de manifestação, é no sentido de expansão, né, de você conseguir algo que foi concebido pela energia feminina, que é a intuição, que é o coração, ela precisa tomar forma, né, precisa, vamos dizer aqui na terceira dimensão, vir para a matéria. Então é por isso que existe a força Yang. Então é na força da manifestação, e não na força física bruta, vamos dizer assim, não que o homem não tenha essa característica, mas não é isso a energia masculina. Né? Não é essa força que deveria ser considerada como uma característica pura da energia masculina. Está aí a distorção. Então, cobra-se do homem uma dureza, uma firmeza que não é real. Né? Que, em última instância, nenhum homem é esse homem que se diz ser, né? Que não chora, que, né, sempre essa pose que a gente tem como homem de passar uma firmeza. Né, sendo que muitas vezes por dentro os sentimentos estão bombando ali, né, e a pessoa está se bloqueando ali, não deixando vir à tona, né, eu falo isso por experiência própria mesmo, né, e isso eu continuo falando que é um trabalho de dia a dia, né, de orar e vigiar, porque o inconsciente coletivo te leva ao erro, vamos assim dizer, né, porque por mais que eu fiz o trabalho de ir lá entender nessa vida do meu pai colocando essa crença, de eu acreditando em outras vidas, eu passando por situações parecidas, de eu acreditando que homem não chora. Então, eu fui ver as raízes, entendi que existe uma programação por trás. Mas isso não me deixa isento do inconsciente coletivo ao qual eu estou imerso aqui na terceira dimensão. Então, o que eu quero dizer, se eu vacilar um pouquinho, né, se sair da presença um segundo, o que eu vou começar a sentir de novo é que homem não chora, né? Porque é o que está sendo emanado pelo coletivo. Então, a gente precisa estar sempre atento, né, para poder ressignificar e manter essa consciência plena, né? Atenção plena, vigiai e orai. Por isso que eu falo, a gente, né, uma coisa que a gente chegou em comum aqui que está nos despertando, é compreender que para manter num estado de consciência mais pleno possível, atenção o tempo inteiro para se manter no presente, a gente tem que se dedicar 100% do tempo no processo de autoconhecimento, no processo de evolução, né, alinhado com o nosso propósito. Então, se a gente teve que parar as nossas vidas para poder fazer isso e esse movimento que todo mundo fez aqui do Despertando nos levou ao Despertando, né, que é aí é manifestar o nosso propósito, que isso seja feito, né, que a gente consiga fazer essas movimentações necessárias para nos alinhar com a missão que a gente veio cumprir aqui. Então precisa estar sempre olhando para si, né, olhando para os seus sentimentos, tirando todas as crenças, né, para se conhecer, para poder manifestar o propósito e ser feliz. Então, autoconhecimento sempre em primeiro lugar, que é, aqui, é o que eu falo, enquanto a gente não conseguir olhar para todas as experiências e colocar a energia de gratidão, essa experiência, né, que a gente chama de passado, vai ficar nos influenciando no agora. E aí você não vive o presente, né? Volto ao exemplo do meu amigo, enquanto ele não fizer essa cura, enquanto não tiver nenhum problema de olhar para o passado e o presente, que é encontrar com a ex-namorada, trombar na rua, não ter problema, tem uma conta aberta, né? Então, não está vivendo o presente. Então, cada experiência, em última instância, ela vem para nos trazer um ensinamento que, se você tiver humildade, paciência e honestidade de olhar com amor para a experiência, você vai conseguir enxergar o aprendizado ali, né? Não vou dizer que você vai querer repetir aquela experiência, porque muitas experiências que nós vivenciamos são experiências oriundas de uma consciência ainda limitada, né? Ainda uma consciência que não se reconhece quem realmente é. Então, a partir do momento que você não reconhece a sua verdadeira essência, que você se sente separado do amor incondicional, você começa a vibrar algo que é diferente do amor e, consequentemente, você vai colher algo diferente do amor. E isso não é gostoso. Então, a experiência em si, uma experiência que traz dor, seja física ou emocional, não é uma experiência agradável. Agora, quando você faz esse trabalho honesto, e aí volto que para isso eu não conheço alguém que nos auxilia mais, né, nesse processo do que as medicinas da floresta, de você conseguir olhar, né, olhar para a experiência mesmo e sentir aquele sentimento, reviver ela para poder ressignificar. Que se você olhar com amor, né, e no caso se sentir com a ajuda das medicinas, você vai ver que, em última instância, se você passou por um episódio onde você sofreu uma violência, você vai entender, né, os porquês que te fez chegar àquele episódio e entender que o irmão do outro lado, que no caso te agrediu, né, que foi o seu algoz ali no momento, ele também estava passando por um momento de esquecimento de quem ele realmente é. Né? Porque em última instância, todos nós somos deuses. E aí quando a pessoa lembrar quem ela realmente é, ela só vai querer o bem de todo mundo. Então todo o mal que a gente venha fazer para alguém e que alguém nos faz, é um momento de inconsciência. Né? Em última instância, todo mundo vai chegar a essa conclusão. Né? Porque todo mundo é Deus. Todo mundo é uma manifestação do amor incondicional. O que diferencia uma pessoa da outra, um ser do outro, é a consciência que a pessoa tem da própria consciência. Né? Então, a pessoa pode fingir que não é Deus e pode fingir que é um assassino. Ela pode. São infinitas possibilidades. É exatamente pelo fato dela ser Deus, dela poder tudo, que ela pode, inclusive, fingir que não é Deus e cometer um assassinato, por exemplo. Né? Isso é possível. Óbvio que essa experiência, esse padrão de experiência, né, que toda experiência tem uma frequência, né, ou tem um pensamento e um sentimento atrelado à experiência que dá uma frequência a ela, esse tipo de experiência onde você faz algo que seja diferente do amor incondicional para o próximo, só é possível numa dimensão igual à que da Terra, de terceira dimensão. Quinta dimensão, você não consegue fazer um mal para o outro. Simplesmente porque a hora que você pensa num sentimento e sente pensa num pensamento e sente um sentimento negativo, né, um sentimento de baixa vibração, ele não é um sentimento de padrão de quinta dimensão. Então, isso simplesmente te tira da quinta dimensão. Então, quinta dimensão é um lugar onde as pessoas todas entenderam quem são e só querem o bem delas mesmas e do próximo. Porque entendeu que só existe o todo. Então, muda completamente a forma de pensar e aí sim é um planeta livre de traumas. Porque ali todo mundo está desperto, todo mundo só quer o bem um do outro. Mas para chegar na quinta dimensão, para você estar lá, você precisa fazer esse trabalho de purificação, esse trabalho de cura, né, de se livrar dessas crenças limitantes. Que por trás de um trauma, de muitos traumas, provavelmente, né, vai ter uma crença limitante. E não entender, né, que tudo é uma experiência é uma crença limitante. né? Porque aí você está bloqueando, que tem muitas pessoas falam, ah, mas por que Deus permite que o mal aconteça? Porque são infinitas possibilidades. Se Deus proibisse que o mal aconteça, se não tivesse essa possibilidade, então ele não seria o todo. Porque aí faltaria o que a gente chama de mal. Né? Então, em última instância, você sair da dualidade e entender que tudo são experiências, né? O que difere uma experiência da outra é a frequência dela. Então, as experiências de baixa frequência, os pensamentos e sentimentos de baixa frequência, nós convencionamos dar o nome de mal. Mas, na verdade, isso é uma convenção humana. Em última instância, é frequência. Então, pensou e sentiu coisas ruins, né? Coisas más que a gente fala, é frequência baixa. Pensou e sentiu coisas boas, né? Pensou no bem, é frequência alta. Para Deus, para o todo, é tudo frequência, né? É tudo frequência dele mesmo. Então, precisa um pouco mais de aí eu falo que é até lógica, né? Porque se Deus é o todo, né? Infinito, né? Onipotente, onipresente, onisciente, não pode existir limitação, né? Não pode não existir o mal. É óbvio que isso é limitado numa dimensão, né, uma parte do todo, vamos assim dizer, que pode acontecer o mal. Mas tem que ter essa parte onde pode acontecer o mal. Então aqui é o palco para isso. E é por isso que essa experiência é muito rica. É por isso que a gente, em última instância, tem que agradecer e muito por estar encarnado nesse momento aqui. Porque é um privilégio cósmico, né, muito relevante você poder passar em vida por uma transição planetária. Né, que eu acredito que todo mundo que está encarnado aqui, que não esteja aí. Depende da idade, né? Mas a idade não biológica, e sim a idade de consciência, vai passar encarnado por atenção planetária para uma outra dimensão, né? Então isso é épico, tem que agradecer muito. E agradecer é cumprir sua missão, que é se curar, né? Que é olhar para todas as suas experiências com gratidão, entender, né, que todas as experiências têm um porquê. Por mais que não foi agradável, que não foi gostoso, tem um porquê. E se você quiser entender, tem como entender, né? Não existe mistério. Pelo menos eu partilho dessa crença, né? Para mim é uma crença positiva. Não existe mistério. Você pode entender cada evento da sua vida. Aí depende o quanto você está disposto a se dedicar a isso. O quanto de silêncio, o quanto de autoconhecimento, o quanto de observação você quer fazer, né? Volto a gente aqui do Despertando. Chegamos à conclusão que nós queremos isso 100% do tempo. Que pra gente só faz sentido se a gente tiver o tempo inteiro buscando se melhorar, né? Que se melhorar é ser mais feliz, é dar mais vazão ao amor. E isso não tem como se a gente não começar olhando para aquilo que bloqueia a gente dar vazão ao amor, que são as nossas crenças, os nossos traumas. Então é um trabalho constante de autoobservação, de olhar com amor, né? Sempre lembrando que é no amor só a alegria transforma. A gente também levanta essa bandeira da felicidade, o caminho da leveza, né? Por mais que é intenso você se autoconhecer, porque realmente aquilo que a gente se transformou dentro da nossa inconsciência não é muito agradável de enxergar a priori, né? Então a gente não gosta do que é ruim, a gente sempre tem uma ideia de ser bom, e quando a gente vê que dentro da gente tem sentimentos que são desalinhados com amor, que fizeram com que a gente tomasse atitudes que não são alinhadas com amor também, a gente não gosta de ver isso, né? Então, em alguma instância da gente foge de se autoconhecer exatamente porque a gente não quer ver aquilo que a gente precisa melhorar. Mas não tem outro jeito, né, meus irmãos? Não tem para onde correr. Volta, o tempo urge, né? Estamos aí no ápice da transição planetária, então não tem como mais ficar em cima do muro. Tem que fazer a escolha da cura ou a escolha de fazer um processo um pouco mais prolongado na terceira dimensão. Nesse caso, não vai ser mais na Terra, porque a Terra está ascensionando para a quinta dimensão da consciência. Então, quem quer continuar passando por experiências da terceira dimensão, isso é possível, né? Volto, é a justiça divina. Cada um vai estar no lugar aonde quer estar. Tem frequência para todo mundo. Só que tem também um planejamento cósmico, né? Um cronograma cósmico rodando para cada planeta. E para o caso da mãe Gaia, chegou a hora dela não abrigar mais as experiências de terceira e quarta dimensão da consciência. Então, para essas pessoas que querem continuar, né, nessas faixas de frequência, que são experiências relacionadas a pensamentos, sentimentos, que estão nessa faixa de frequência de terceira e de quarta dimensão, vão continuar em outro planeta, né? Desencarna aqui, encarna num outro planeta e continua que a vida é eterna. Agora, quem entendeu Quem quer fazer o processo de cura, continua com a mãe Gaia aqui na quinta dimensão e vamos viver aquilo que a gente chama de paraíso, né? A Terra Prometida, ela existe e começa no agora, né? Por isso que nós temos também essa missão de estamos aqui construindo essa comunidade física aqui em São Tomé das Letras, exatamente para, por mais que o mundo, né, tenha aí quase 8 bilhões de pessoas vivendo na ilusão, a gente vai criar uma comunidade que aí vai ser do tamanho que o todo quiser, mas que nessa comunidade nós estamos vivendo sobre os olhos da realidade, né? Vivendo um amor incondicional, buscando se melhorar, buscando se autoconhecer cada vez mais, não tem fim, né? Reconhecemos aqui a onipotência do todo, então a gente acredita que não existe limite para você expandir sua consciência, não existe limite para você dar vazão para o amor, então é cada dia mais se entendendo, tornando-se consciente cada vez mais da sua luz para poder cumprir o propósito, né? Que eu falo que nada, nada dá mais prazer do que você cumprir o seu propósito, né? Porque aí você recebe como troca naturalmente a energia da gratidão, né? Que é a energia mais rica, né? Que faz a gente se movimentar mesmo com alegria, é ter essa troca, né? É poder auxiliar, poder orientar, é poder passar informação, no meu caso, né? Que essa é a minha missão. Então, eu sou muito grato e honrado por poder cumprir essa missão. Então, esse programa foi um pouco mais longo, né? Mas eu não podia não fazer esse anúncio, né? A gente vai começar a fazer mais lives todos nós juntos, né? Volto, estou muito feliz por ter a Ana e os Luiz agora também partilhando mais conhecimento, mais informação. Então, fica aqui reforçando também o convite para se aprofundar no trabalho deles, nos rituais, né? E também na orientação vocacional. Quem sentiu o chamado, fica o convite. Então, foram essas palavras que eu quis partilhar com vocês hoje, meus irmãos. É sempre uma honra e uma gratidão muito grande estarmos nesses momentos juntos. Busque conhecimento, emita amor, seja luz. Namastê.